Quando pagamos, esperamos qualidade, segurança, conforto, tranquilidade para todos os membros de nossa família. E não ficarmos expostos à boa vontade, aos critérios de atendimento totalmente contraditórios com os princípios da universalidade, né? Foi dito aqui, da lei, ou seja, previsto na Constituição Brasileira, ou seja, num total desrespeito à igualdade, à justiça e à saúde suplementar de qualidade, né? E sustentável, como diz uma das nossas afiliadas, a nova Central Sindical dos Trabalhadores, inclusive nos documentos sobre a resolução normativa número 279, né, Macir? Você que é o secretário lá, você sabe do que eu estou falando. A discriminação no atendimento médico é também outro fator, Paulo Paim, a ser observada. E a Casa das Leis, que aqui o Senado e a Câmara, deve sim buscar um caminho através de uma legislação mais digna, justa, para todos os trabalhadores e trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Não podemos ficar dessa maneira totalmente vulneráveis e expostos a uma política que não preserva a qualidade de vida, ao bem-estar e não respeita a saúde e as nossas vidas. Até quando vamos tolerar e aceitar tais injustiças em nome do comercialismo e não nos princípios da medicina e da vida? Pessoas estão morrendo nas portas de pronto-socorros, hospitais totalmente discriminadas por não ter um plano de saúde, como ocorreu recentemente, parece que até o Pedro copiou o meu discurso aqui. Totalmente discriminado por não ter um plano de saúde, como ocorreu recentemente em Brasília, com uma pessoa do próprio governo, o secretário executivo do Vainer Paiva Ferreira. Ou seja, Paulo Paim, o senhor disse também na sua intervenção, uma bandeira, inclusive, por essa causa, né? Para todos nós, companheiros e companheiras, e de tantos outros brasileiros e brasileiras que estão sofrendo e morrendo, como ele, nas portas dos hospitais e dos prontos-socorros. Até quando, senador Paulo Paim? Aí já é um desabafo. Até quando, presidente Dilma? Até quando, ministro Eliseu Padilha? Vamos continuar com essa situação. Vulnerabilidade, insegurança, desconforto, injustiça ao cidadão que paga todos os seus impostos em sua folha de pagamento e que supostamente deveria ter acesso a um bom atendimento à saúde na Previdência, em sua aposentadoria, segurança, habitação e outros direitos previstos na Constituição Federal. Risco de vida, medo, risco à saúde, enfim, perguntamos a todos os presentes e telespectadores da TV Senado, qual é o maior bem que nós temos? É a nossa saúde? Pois bem, ela corre sério risco e devemos buscar soluções humanísticas. Estamos cansados de participar, eu mesmo já fui conferencista há muitos anos, me cansei, Pedro, de saber de deliberações de conferências nacionais de saúde, conselhos gestores de saúde e outras conferências estaduais e regionais que são importantes, mas que na prática não leva nada. Não se consegue, principalmente, como vocês observaram aí no final do ano passado, essa briga aí pelo orçamento, os 10% do PIB para a saúde. Foi para a educação, mas para a saúde não foi concedido. E outra, a volta da CPMF ou similar é uma piada, né, gente? Após terem criado a super receita, embaixo das nossas barbas, né? É brincadeira pensar num imposto desse que vai cair aonde? No mesmo local de depósito, que é na super receita. Ninguém é bobo ou inocente para não entender o que estamos dizendo. Não irá resolver, portanto, o financiamento na área de saúde. Políticas públicas têm que haver participação efetiva. A gente sempre bate isso dentro do movimento sindical. Há vários sindicalistas aqui nessa plateia, empresários do setor de saúde também, e eles também concordam, né? E não através de discursos e teses, que permanece ano a ano nas deliberações teóricas das inúmeras conferências de saúde que não resolvem nada. Como disse antes, tampouco a questão do financiamento. Estamos perdendo aí forças, companheiros, e temos que resgatá-las. Concluindo, a nossa participação aqui nessa audiência, senador Paim, e demais companheiros da mesa e presentes, gostaríamos de estar registrando também o que na prática, tecnicamente, ocorre com os planos de saúde privados em todo o Brasil. Eu fiz um script aqui para não tomar muito tempo, porque tem um tempo exíguo, curto, então eu preferi anotar para não cometer a injustiça de esquecer alguma coisa. Quando falamos em atendimento público e privado na saúde, subentendemos qualidade, né? Honestidade, a questão da perícia, prudência e responsabilidade, ou seja, muitas vezes em consultórios médicos e hospitais, observamos atendimentos médicos com pouca ou nenhuma resolutividade, obrigando o paciente a ter uma verdadeira via sacra em outros serviços de saúde. Também nos deparamos com a imperícia de profissionais mal qualificados, que apesar de estarem atendendo muitas vezes, são reféns de um sistema de ensino universitário caótico, fraco, e que não é fiscalizado pelo governo, infelizmente. Supera, juntando com as glosas e coações dos planos de saúde. Observamos a negligência dos planos de saúde no que diz respeito à liberação dos exames e procedimentos médicos, onde muitas vezes os pacientes necessitam de exames complexos e procedimentos cirúrgicos, os quais não são liberados. Outras vezes, testemunhamos a irresponsabilidade de médicos que pedem exames de pouca resolutividade e só tratam sintomas, evoluindo com o aumento da gravidade da patologia e, consequentemente, cronificação da doença. Em suma, senador Paulo Paim, sugerimos maior fiscalização das universidades, suspensões de abertura de novas e, conforme a qualidade técnica, até o fechamento de algumas. No que diz respeito aos planos de saúde, sugerimos uma maior fiscalização na qualidade de atendimento médico, bem como na liberação de exames e procedimentos médicos. Ou como, em alguns países, um seguro-saúde, sei lá, ou similar, onde os pacientes passem com o médico de sua preferência e façam os exames de laboratório que lhe agradem, sem a necessidade de passar com médicos do convênio, somente para a liberação dos exames ou a negativa dos mesmos. E, fechando, deixo aqui a sugestão quanto à participação junto às câmaras técnicas da Agência Nacional de Saúde Complementar, onde envolve a questão da vida, da saúde dos aposentados, né? Na discussão, estudo e publicações, inclusive foi citado, que participamos disso, daquilo e tal, né? É não se esquecer do principal interessado que está citado dentro da resolução 279, que é a representação de aposentado. Central sindical não representa aposentado. Quem representa aposentado são associações delas e principalmente a COBAP, que vai estar aqui na mesa. As centrais estão lá, dão apoio, são a favor dos aposentados, né, Macir? Pedro, que é da CUT aqui. Não estou vendo mais alguma central, que se tem o GT, ou se tem a Força. Mas tem que chamar a COBAP. Você vai tratar do assunto aposentado. A COBAP hoje, gente, não adianta teimar. É uma realidade nacional hoje. A representação nacional de aposentados do país se chama COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. E que não pode ficar de fora dessa discussão, né? Nem como convidado foram. Conversei com o presidente de Vardé, falei, não sei, não estou sabendo, não me mandaram nada. Pô, resolução de quando? De 25 de novembro de 2011, gente. Então, as coisas, eu acho aquilo, Pedro, que você falou. Tem muita gente aí querendo, dando cabeçada um no outro, né? Solicito esta comissão, a título de sugestão, então, Paulo Paim, senador Paulo Paim, que encaminhe essa proposta à Agência Nacional de Saúde e ao ministro da Saúde, que quando tiver novamente essa discussão ou rediscussão dessa ou de outras matérias, ou resolução, ou instrução, convidar a legítima representação dos aposentados do país. E, para fechar, com relação à segurança e saúde do trabalhador, que é a minha especialidade, todos sabem, o senhor sabe, Paulo Paim, que eu sou técnico de segurança do trabalho, né, há muito tempo, uns 30 e tantos anos de experiência na área aí, mas sugerimos também a realização de uma outra auditoria pública. Gostaríamos, sim, de estar falando de prevenção também, né, que é, inclusive, a minha especialidade. Mas uma outra audiência, com tempo, com calma, bem, né, chamada legal, para a gente tratar exclusivamente da segurança e saúde do trabalhador. É, como eu disse, sou da área, sou técnico de segurança do trabalho, com muita honra. Importantíssima essa audiência, totalmente justificável, a de segurança do trabalhador, Paulo Paim, porque hoje, assim, apesar de todo o esforço, a política nacional que a Dilma publicou, louvamos a presidente Dilma, parabenizamos a presidente, porque ela vai ficar na história, porque a Política Nacional de Segurança do Trabalho é uma política de Estado, não é uma política de governo, e que nós estamos construindo juntos com o movimento sindical, o movimento empresarial, com o governo, e para dar uma dinâmica na Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, nós estamos também dentro da Comissão Tripartite de Segurança e Saúde do Trabalho, da qual nós fazemos parte, construindo um sistema, né? O Sistema Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, para alavancar e que essa política realmente funcione no nosso país. Afinal de contas, Paulo Paim, são 4 mil mortes por ano, mão de obra formal, com carteira assinada, e aproximadamente 485 mil acidentes do trabalho, juntamente com as doenças ocupacionais. Então, fica aqui a minha, o registro da minha proposta, a minha solicitação, agradecer o convite, parabenizar o senador pela iniciativa e ficamos aí à disposição. Muito obrigado. Muito bem,
Zé Augusto. Zé Augusto, que falou em nome do Fórum Sindical dos Trabalhadores, e dizer, Zé, que de fato é a nossa intenção, embora eu dei uma pincelada aqui na abertura dos trabalhos, vamos aprovar já no dia de hoje uma audiência específica sobre a saúde do trabalhador e a segurança no trabalho. Esse é o objetivo. E lembrando o que aconteceu, o que vem acontecendo, principalmente com os terceirizados, tanto nas obras da Petrobras mar adentro, como também, principalmente, nas obras... eu diria principalmente não, mas nas hidrelétricas, nas obras do PAC e também agora nas obras da Copa, né? O que vem morrendo e o número de acidentes de trabalhador. É tanto na área pública como na área privada. Então, nós faremos uma audiência específica sobre essa questão. Passo a palavra, nesse momento, ao senhor Júlio César Silva, que representa aqui a nova Central Sindical dos Trabalhadores, substituindo o presidente José Calixto Ramos.
Bom dia a todos. Cumprimento o senador Paulo Paim, que de inúmeros adjetivos eu destaquei 3: um senador combativo, disponível e incondicional na luta pelo trabalhador brasileiro. Cumprimento os demais presentes na mesa, sindicalistas, senhoras e senhores. Eu ouvi atentamente os que me antecederam e eu separei algumas palavras como na Unidas, falando em fidelização. A CUT, o senhor Pedro, falou em valor humano e o senhor Zé Augusto mencionou em conforto, né? Eu tô vindo aqui no sentido, eu não consegui preparar nada, mas eu vim no sentido de a gente começar a fazer uma reflexão, principalmente como o tema é o plano, os planos privados. Não vou entrar sobre a posição das centrais referente à saúde pública. Eu venho destacar uma reflexão no sentido, é uma pergunta: qual que é o motivo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não regula os contratos coletivos? Senhores, o caso do senhor Duvanier é um caso clássico de que, se a agência estivesse regulando os planos coletivos, aquilo não aconteceria. E é simples a solução, chega a ser óbvio. Primeiro passo pela ética médica, né? Essa é a primeira coisa, acho que é a Conselho Federal de Medicina que teria que apurar. Mas se um paciente chega a um hospital com um plano de saúde B, o qual lá só atende o A, A, Z, menos o B, esse hospital imediatamente daria o primeiro atendimento, entraria em contato com o plano B, pegaria uma ambulância e encaminharia para o hospital que tem cobertura. Chega a ser óbvio, mas infelizmente no nosso país o óbvio é espetacular, né? Quando acontece alguma coisa óbvia. Então, a reflexão que eu faço é o plano coletivo. Eu trabalho com saúde suplementar já há 10 anos e em Minas Gerais a gente tem uma brincadeira no baralho que chama-se rouba-monte. O rouba-monte consiste da seguinte forma: você pega as cartas e você sempre tem que pegar o monte maior. O que está acontecendo hoje nos planos coletivos é a promiscuidade comercial das operadoras de plano de saúde nas grandes carteiras coletivas. Hoje, você não consegue, o trabalhador brasileiro que trabalha 10, 15 anos numa empresa, é só fazer uma pesquisa. Ele já passou por 5, 6, 7, 8 planos de saúde em 10, 15 anos. E qual que é o motivo? Comissionamento. O motivo é só esse. Não há motivo para estar se alterando o plano de saúde nas empresas como tem sido feito. As operadoras têm colocado multas nessas grandes carteiras de 600 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais em caso de rescisão antecipada. Fazem contrato de 5 anos, quando chega com 1 ano e meio, 2 anos, por um humor de alguém, esse plano de saúde, ele é transferido para outro plano de saúde. E a multa é aplicada, o comissionamento é feito, e aí o usuário pega a carteirinha dele, que agora é plano A, aí ele vai ter que jogar fora e pegar o plano B, e é outro hospital, o médico que estava atendendo não atende mais. Então, eu faço não a crítica, mas uma reflexão para que a agência comece a pensar mais, apesar dos grandes esforços da agência nesse sentido. Já tem, por exemplo, a troca de protocolo eletrônico entre os operadores e prestadores de serviço, mas eu acho que ainda é tímida. Eu acho que a gente tem, tirando o reajuste, que eu acho que isso é particular, porque aí realmente a agência fala em incentivar a concorrência, né? Lá é um dos artigos da Lei 9961, que a agência tem obrigatoriedade de incentivar a concorrência. Mas quanto a reajuste, preço, não. Mas verificar essa mudança abrupta de plano coletivo empresarial. Isso está acontecendo muito em Minas Gerais, eu não vou falar quase toda semana, mas sempre estão batendo na minha porta, preocupados com essas multas abusivas, que eu entendo que são abusivas, mas também, ao mesmo tempo, me assusta. Eu tenho um caso lá, por ética eu não vou mencionar, mas tem um caso que uma operadora ficou 7 anos, rescindiu o contrato, ela aplicou uma multa alta, dois anos ficou com outra operadora, com 2 anos de novo, essa mesma operadora tomou a carteira de novo, e a multa continuou, 2,5 milhões. Aí que eu falo, o ganho financeiro em detrimento à saúde do trabalhador. É isso que está acontecendo. O colega da CUT mencionou mesmo, existe hoje que o valor humano, ele é a última coisa que vai ser avaliada na saúde suplementar.